Eu, quando estou assim à frente de uma força da natureza como tu, nem sei por onde começar. Ou seja, então o que eu vou é um desafio, lance-te assim um desafio de chutamos um pouco de percurso e um pouco de aleatório, a ver se consegues.
Acho que é um bocado isso. Ah, estás a passar a bola para mim ou vais começar?
Ou seja, eu comecei com a minha flauta.
Eu comecei com a minha flauta, é muito bom. Então, percurso. Então, se é para começar mesmo dos inícios, eu comecei aos 5 anos ou 6, já nunca sei, na Academia de Música de Espinho, a estudar flauta transversal, a estudar. Voltei meia a tocar, como apetecia, e nas aulas. E depois continuei no 7º ano, passei para a Escola Profissional de Música de Espinho e continuei no 10º ano, assim naquela onda de, mas será que eu quero mesmo, gosto muito de tocar flauta, gosto muito do repertório clássico, mas será que quero mesmo fazer isto de vida? Tinha dúvidas até se era jornalismo ou música, sabia que a música à partida teria um papel importante, mas não sabia de que maneira. E também não estava a ver, eu assim meia forinha, sempre só com o pezinho no clássico. E pronto, e muito naturalmente, por acaso não foi muito naturalmente, mas foi por sorte, acho eu, consegui, pronto, opá, juntar aquilo que eu aprendi na música clássica com depois os convites posteriores e com começar a cantar também, pelo menos em público, sem ter aulas de canto propriamente, tive uma outra, mas valdei-me um bocadinho. E pronto, e acho que é isto.
Olha, mas o clássico, ou seja, é uma pergunta que eu faço a muita gente. O que é que tu guardas desse percurso e se tens mantido em contacto com a malta e o que é que tu sentes que está a mudar? O que é que está a mudar? Se está a mudar? Porque é muito importante, não é? A academia tipo oficial, que ainda é uma das maiores academias, são os, não é? O clássico e também depois também as outro lado incrível das filarmónicas e não sei o quê.
Também
Mas o
lá
que é que
pode ser.
tens estado em contacto? O que é, como é que está isso?
Eu acho que sim. Atenção, eu não é que me possa queixar que quando, pronto, eu andei na Escola Profissional de Música de Espinho, era das poucas pessoas de Espinho, efetivamente, que lá andavam. E não posso queixar porque acho que Espinho não era propriamente uma escola fechada em si mesma, em relação à música clássica só, já havia uma orquestra de jazz, apesar de ali não haver curso de jazz, ao contrário de outras escolas de música. E agora, sei que, vou sabendo principalmente da profissional de Espinho, naturalmente, que eles tenham feito muitos projetos extra que na minha altura não havia, e eu fico lixada com isso. Tipo, agora há uma coisa chamada Projeto Benjamin, em que eles põem a malta do clássico a tocar com, sei lá, já foi com a Lena d'Água, já foi com a Garota Não, e há de ter sido com muito mais gente que eu não me estou a lembrar agora. Eu acho que isso é brutal, porque acho que, claro que uma coisa é especializar-se num determinado género, não é? Mas depois a mistura e o encontro das várias valências e dos vários estilos musicais é que traz o ganho para todos os lados, para todos os envolvidos. Por isso, sim, e claro que me mantenho em contacto com a malta com quem estudei, porque inevitavelmente, sei lá, olha, uma das minhas bandas, que agora está assim numa semipausa, aliás, a minha primeira banda, posso assim dizer, foi criada com quatro colegas minhas, que têm o pior nome de sempre, a banda, que se chama Aquilo que Vocês Quiserem. Tentámos muito até que chegou um ponto que deixámos de tentar, percebes? Arranjar o nome direito. Mas pronto, e foi com elas. Aliás, acho que todas nos influenciámos um bocadinho em relação a isso, que foi. Éramos todas do clássico e gostávamos todas muito cá clássico, mas queríamos todas alguma coisa para além disso. E acho que todas acabaram por fazer isso inevitavelmente. Por isso, sim.
Fixe, olha, estava aí o Rui, estava aí. Era grande abraço para ele e muita malta está aí, muitas amigas, muitos amigos estão aí.
Aqui que me dá-te abraço, desculpa que eu tirei os fones e não ouvi.
Estava a dizer que estava aí o Rui Bandeira, fotógrafo, grande fotógrafo de Porto, de música,
Sei que
e baterista. Ele tem ali uma bateria, tem ali uma cena para resolver com a bateria, uma brincadeira que eu tenho com ele. Estava o Rui a dizer que quase trocava o Conservatório do Porto por Espinho. E sim, é verdade, eu ouvi dizer que fizeram lá, que apresentaram lá peças de quando eu fiz aquele manualzinho de percussão tradicional, que acho que foi o Rui, até o Rui Rodrigues, acho eu, que fez lá com a percussão, fizeram uma cena altamente.
Que devem trocar tantas vezes, devem no tagar várias vezes e és tu e vice-versa, né?
Eu e ele temos uma história incrível. E ainda há o outro Rui, não é? Que também estava, está, ainda está nos timbrar, ou seja, há três, ou
Ah,
seja.
exato, exatamente. Já não está também.
E vamos nos juntar e vai ser bem fixe. Mas é de rir porque já nos conhecemos há anos e só nos cruzamos, pá, aqui há uns, sei lá, uns 10 anos ou 7 anos, é que nos cruzamos lá no, numa loja de música e foi de rir porque foi tipo, Rui Rodrigues? Ok, olá, olá.
Sim. Opa, aprendam a ter apelidos tipo Valadas, estás a ver? Não, não acontece isso.
Falei isso, devia ter pensado nisso. Olha, mas nós não podemos deixar de dizer à malta que vai ouvir amanhã na antena da Rádio Universidade de Minho, e também a quem aqui está, mas quem aqui está está mais inteirado, creio eu. Mas quem não estiver, as coisas incríveis e belíssimas e diversas que tu fazes assim, eu sei que é uma seca, não vais estar tipo um, dois, três, quatro, mas estiveste recentemente no Emergente, não foi isso?
Não,
Como é que.
eu vou estar, eu vou, sim, o Emergente ainda vai acontecer, que é dia entre 27 e 29 de dezembro. E isto é uma coisa bastante nova na minha vida, que é, para os que estão aqui a ouvir, é tipo, ah, ela vai tocar o Emergente. Não, não, eu estou a ser coordenadora de comunicação e júri do Emergente, que é uma coisa nova na minha vida e estou a gostar bastante, embora seja difícil. É difícil para caraças, pá, quer ser justo. Nós recebemos este ano, pronto, é o primeiro ano que eu estou a trabalhar com o Emergente, e recebemos 77 candidaturas, das quais foram aceites 72, e eu vi 72 candidaturas e escolhi as 9. E pensaste tipo, pois é pá, ok, quais são os teus critérios, Catarina Valadas? Ok, letra, lírica, não é? Progressão harmónica, sei lá, não, chega a um ponto que é isto, resulta ou não resulta, eu estou a sentir coisas ou não estou a sentir coisas, mas depois é muito ingrato, pois também há o lado do gosto pessoal, inevitavelmente que entrar aqui, mas pronto, mas acho que chegámos aqui a um leque muito fixe. Eu sei que também vamos falar de artistas emergentes aqui no nosso segmento, mas aproveito para referir os 9 que nós escolhemos aqui para o Emergente, que isto é mesmo a música portuguesa a bombar, os novos valores, portanto. Assim, muito rápido, a ver se não me esqueço, temos Evaia, Human Natures, Malva, Exit, Redoma, Ricardo Cravidá, Marianne e Marquise e Royal Bermuda. Ok, acho que não favoreci ninguém agora, está tudo.
Incrível, olha, muitos deles, curiosamente, já falamos também aqui e é tão fixe ver a quantidade enorme. Temos falado muito sobre isso, sobre o momento da música portuguesa, e também das pessoas que estão lá, mas também tu, neste percurso, como é que tu. Isso, tu falaste uma coisa super interessante e que eu acho que é muito interessante, que às vezes apoquenta, que nos apoquenta quando estamos sozinhos neste trabalho de tocar, fazer, criar, não fazer, fazer, eu sou bom, eu não sou bom, eu chego lá, sou. Julgo-me a mim próprio, não sei o quê. Tu falaste uma coisa muito importante que é essa cena de estás do outro lado, quando tu és tipo o professor, ou quando tu és júri, ou quando tu és produtor. E essa cena vai-nos dando, às vezes dá-nos. Eu obviamente não sou o mesmo que era há 20 ou 30 anos, ou seja,
Claro.
como é que isso está a mexer contigo?
Como é que isto, tipo, a metamorfose, podemos assim dizer, de fazer outras coisas?
Exatamente.
Sim. Opa, sinceramente, eu estou até a gostar bastante deste lado. Estavas a falar de dar aulas, foi uma coisa que eu já fiz também e já colaborei com o Serviço Educativo da Casa da Música para coisas que não eram aulas, mas pronto, que era o mais próximo de estar a liderar. Grupos de crianças em projetos musicais, e é engraçado que eu não me sinto nada à vontade a dar aulas, nem nesse papel. Não que eu acho que eu faça mal à partida, ou que, pelo contrário, até acho que, não sei, acho que os putos até me curtiam, mas pá, fico altamente com síndrome de manipuladora, tipo, quem sou eu para ensinar o que quer que seja? Bah, sei lá, eu sei que, claro que tenho coisas a. Ensinar, pá, não sei, mas a partilhar com crianças e às vezes nem tem que ser mesmo a formação musical, mas o contacto com a música, potenciar o contacto com a música, que pode ser feito de várias formas, não é? Mas não é uma posição que eu gosto nada de estar. Prefiro estar aqui a conversar contigo sem aquele peso de ter que estar a sentir que sou uma luz na vida daquelas crianças que vão fazer com que elas, daqui a uns anos, pá, aquela professora foi importantíssima para eu, epá, Não sei. É muito importante que haja estas pessoas nas nossas vidas. Acho que eu não vou ser uma delas, mas se calhar vou ser assim para pessoas de tocar tolatas, a ver, de conversar sobre coisas e aprender com elas aprenderem comigo alguma coisa. Já vou receber de mensagem nesse sentido. Isso para mim é uma coisa tipo, eu que é? Eu sou o exemplo para alguém. Tipo, para mim é muito fora, porque não sei, eu comecei por ser assim super boa aluna, avancei de ano, é mesmo aquele estereótipozinho da melhor aluna até ao sétimo ano. Depois fui por ali abaixo, com maus hábitos da vida, não nos maus hábitos, mas em espinho mesmo. Deixei módulos em atraso, foi assim do 80 para o 8. E depois estive ali 2 anos parada a seguir, ou seja, como não acabei as cadeiras, estive 2 anos à espera para terminar, assim mesmo lentinha, mesmo na minha cena, enquanto pensava, tipo, o que é que eu vou fazer mesmo da vida? Será que... Pronto, e depois foi pelo meio que apareceu, olha, convite para os Retimbrar e para a Orquestra Fina, que na altura, era liderada, na altura, será para sempre liderada pelo Rui Teixeira, saxofonista de jazz reputadíssimo do Porto, só não está, é no ativo agora. E pronto, e foi assim o totoloto que me saiu. Vá, também hei de ter mérito nisso, não vou estar aqui só em modo humildade, mas pronto, foi assim um bocado o percurso, foi meio atabalhoado até que chegou um ponto fixe.
Sim.
Depois, claro, passou por outro menos fixe, chamado pandemia, que acho que aconteceu a todos, mas pronto, a mim deitou mais abaixo e também constituiu um período. Olha, agora está a ser meu psicólogo, ok? E que constituiu assim o período de pronto, me zangar um bocadinho com. Não é com música nem com meio musical, mas é aquela coisa de epá, não estou fixe. E não posso tirar uma baixa para agora descansar um bocadinho mentalmente e depois, quando me apetecer, voltar aos concertos e ficar a receber um apoio de baixa. Não, isso não existe.
Aquelas vicissitudes
Pá.
desta atividade, e todas elas têm as suas, mas têm, são aquelas vicissitudes. Eu falo muito com amigos e amigas sobre isso, que às vezes é difícil de explicar a cena de tu estás em muitas coisinhas e montes de coisitas diferentes. Tens rotinas, não tens rotinas, tens ansiedades, não tens ansiedades. Tipo, ai, tu curtes, tu és músico, tu curtes bué, não sei o que. Eu digo, opá.
Exato. Tu curtes bem, é uma frase lindíssima, é como aquela do é o que tu gostas, não é? É o que tu gostas.
Eu lembro bem da cena. Ui, isso é incrível para aliviar a tensão. E eu penso, ok.
Então não é? Também é, também é. Mas porra, é tipo, é fazer o que se gosta. Eu acho que não há que não há nenhuma profissão, acho eu, em que implique fazeres o que tu gostas sem teres o outro lado, não é? Tipo, se fosse tudo um mar de rosas, ficava em casa a jogar PlayStation, não é? Bah, não, há uma pessoa. Por acaso, eu acho que o único sítio, eu já falei disso, eu costumo falar disto às vezes, que é só há um sítio em que não se sente a pressão, ou a depressão, ou o que quer que seja, que é o momento do palco. A não ser que estejas a fazer alguma coisa que foste mesmo pago para ali estar. Mas para mim é raro mesmo. Sorte ou não, às vezes se calhar dava jeito, para aqueles momentos mais apertados, ter assim qualquer coisa que fosse mesmo. Epá, para eu ter, não gosto propriamente deste repertório, mas vou fazer o que tenho a fazer e depois dinheiro e tchau e até logo. Mas no palco é isso. Não, sendo raras as vezes em que isto acontece, ou quase não aconteceu na minha vida, de fazer coisas que eu não gosto. Naquele momento, por muito mais que sejam as ansiedades e os problemas que se passem na vidinha, naquele momento não há disso, e depois podemos ter a discussão assim, então, espera, o que tu estás a fazer em cima do palco é fake até certo ponto, ou seja, pode estar a ser levada um bocadinho pelo momento musical e pelo barulho das luzes, mas depois no momento de falar com o público, sei lá, enquanto cantor há muito essa coisa, não é? De serem os vocalistas a ter que interagir com o público. Então, será que é fake o momento de simpatia e de estar bué sorrisos? Pronto, eu sou um bocado de sorriso, né? Com o público. Epá, e não é? Eu, naquele momento, estou genuinamente entregue àquela situação. Não estou mesmo a pensar se a luz, se me mandaram o corte da luz, que mandaram, por acaso, ou não. Por isso, já estou aqui a resvalar por mil coisas ao mesmo tempo, mas.
Não, tu estás a dizer uma coisa muito bonita e super importante. Ainda por cima estás a dizê-lo de uma forma muito franca e muito clara, que não é aquela coisa, ai, quando eu entro em palco e não sei o quê, mas também depois também há aqueles colegas que às vezes, ao longo dos anos, há colegas que são muito maquinais, entram no palco e é tudo, não, isto eu já fiz milhões de vezes e está a andar e não sei o quê, ou seja, isso que estás a dizer é incrível, desculpa, é tipo, o que estás a dizer é incrível, eu adoro estar, eu ia-te perguntar isso, ainda bem que eu já vi que acho que tens isso, que é aquela cena de entrar em palco e um clique qualquer estranho e tu estás... Estás mesmo na tua zona, é o que é. É um clichê, mas estás ali, é uma cena. É tipo, não é que és viciado em palco ou que sais dali e ficas depressivo, mas há qualquer coisa. E estás feliz ao mesmo tempo, ou seja, e é fixe quando estás com outros que são assim em palco, que estás tipo, yes! Tipo, é como estás a ter uma trip, entre aspas, ou seja, com a malta, não é?
Sim,
tipo,
sim, totalmente. Claro que eu também tinha a dizer, hoje estou é terra a terra. não sei se é do meu signo, amiga do meu amigo, mas epá, eu sinto muito isso. Também quando estavas agora a falar da parte de já ir a, pronto, é mais um virar frangos, não é? O chamado virar frangos do é mais um. Atenção que já senti em determinados projetos em que já estou mesmo totalmente à vontade e que a coisa está mais que rodada em cima do palco, tipo, pronto, pessoal nervoso à minha volta e eu bastante tranquila, mas não deixo, mas não é um dado adquirido, por isso é fixe, ou seja, já não me lembro de estar, pá, a tremer por todos os lados para entrar em cima do palco, mas também digo uma coisa, eu acho que quando estou a tremer, e das poucas vezes que estou mesmo nervosa em cima de um palco, ou antes de entrar principalmente para cima de um palco, é porque se calhar não tenho a coisa assim tão bem estudada. Sim. Não tem a ver tanto com a situação do palco em si.
Diz-me a insegurança, eu acho, sim, também. Não
e, gosto... Sim, sim.
Eu gosto
sim.
De estar com...
Uma coisa era... É isso.
Para entrar. Tipo, vamos lá.
É isso, é isso, é isso. E essa pica... A pica é uma coisa, o nervosismo é outra. Eu acho que... Olha, está aqui o Pedro Faísca a dizer, nervosismo também nos mantém alerta. Claro que sim, mas atenção, quando eu estou a dizer... Estou mesmo a fazer a diferença, não estou a dizer que não vou, que vou na boa, por isso, não é isso, é só a diferença entre o nervosismo e a pica com cautela, tipo, nunca baixa a guarda, porque, até porque, sei lá, se formos a pensar nisso, há sempre inseguranças que eu tenho, por muito mais tranquila que possa estar num projeto, sei lá, como eu estava a dizer, eu tive assim aulas de canto mesmo esporádicas em que me baldei à grande. Portanto, a minha voz não é uma voz que está totalmente dominada por mim. Eu não estou na boa como alguém com o aparelho vocal super controlado e super... também não faço por isso às vezes, né? Tipo, mas é isso, há sempre um momento de alerta. A tocar flauta, já não estou naquela fase de estar a tocar com o domínio do instrumento, como já estive, quando estudava horas e horas a fio no clássico, não é? Portanto, tanto num como no outro, que são os papéis que eu desempenho mais, não é? Tenho que estar alerta o suficiente para não estar descontraídíssima. Portanto, isso é bom de alguma maneira. É o castrar sem castrar. É tipo, ok, estás aqui, estás na boa, mas não te esqueças que... Pá, aquela nota... Bah, com diafragma. Vamos lá, Catarina Oladas.
Como é que ela... Atenção fixa, ou seja, é quase como estar, super, não é? Estás focado ou estares super concentrado, ou seja, tipo uma cena, tipo, estás focado, mas estás...
Sim.
Minha boa.
Totalmente.
Tens aqui muitas perguntas, eu tenho que mandar isto tudo de rajada, portanto, estás pronta para uma sequência de comentários, vamos lá. Estou aqui a dizer olá a toda a gente, abraços, beijos para toda a gente, vocês são todos incríveis, todos espetaculares. Aqui, não vamos embora sem dizer as bandinhas e os projetos, porque temos que dizer, porque isto passa na rádio amanhã e as pessoas vão pesquisar e vão ouvir e vão comprar os discos, vão aos concertos, comprar os discos.
Tal, pessoal, sim.
Aqui vai. Temos aqui temos aqui duas questões que eu vou aproveitar, que já era uma pergunta que eu tinha para ti, mas entretanto, Rui Bandeira, não sei se tu consegues ver aqui embaixo, mas vou ler, ok? O Rui Bandeira diz, tenho um carinho especial pela Catarina, porque foi o Elísio que nos apresentou.
Ei, foda-se. Fogo, bolas, caramba. Sim, é verdade. Foi o Elísio que nos apresentou, lembro-me, foi no Norte Festival, no dia de GNR, que foi o Elísio que me arranjou um bilhetinho, Elísio que já não está entre nós, mas pronto, e pá, foi importantíssimo. Esta coisa de passares de seres fã de uma banda, no caso, e todos os seus elementos, para pronto, de repente seres amigo deles, ou amiga deles no caso. Foi uma coisa que me aconteceu com os Ornatos e que é muito especial, com os Ornatos especificamente, porque depois, olha, por exemplo, é retimbrar, o Peixe conheci porque a certa altura saiu o guitarrista de retimbrar e quem é que vai entrar agora para substituir, não sei o quê, pá, Serginho, e se fosse o Serginho Ney, já ouvi, e se fosse o Peixe? Estás a ver quando tu queres parecer. Ainda não deste o salto entre seres fangirl de coisas e saberes que agora já és colega ou já podes ser colega destas pessoas. Foi mesmo nessa fase de transição, aí aos 20 anos, pai. Ou seja, anteontem, não, por acaso já foi 8 anos. Mas pronto, este processo foi engraçado, porque eu era muito fangirlzinha, era muito menina de pedir para tirar fotos, autógrafos e coisas com as pessoas, com os artistas que eu gostava. E depois, a certa altura, já era constrangedor. A primeira coisa que o Peixe disse, por exemplo, quando entrou no ensaio foi: a última vez que eu tive foi na FNAC, pediste para tirar uma foto comigo. E eu pensar, opa, fogo, que vergonha. Não, não, sou Catarina Valadas, flautista, cantora, muito prazer, estás a ver, dá outra credibilidade. Não, tu és a pita que pediu para tirar uma foto comigo, não é?
Sempre uma foto com ela, tipo, se fazias sempre, tipo, fazias sempre uma foto.
Exato.
Olha, aqui está uma que tem a ver com Lisboa, e Lisboa, e eu andei aí a ver qualquer coisa, tu aqui pergunta o João, pergunta quando é que te mudas, queremos ter em Lisboa, diz aqui o festival. Oi, Catarina, atenção, nada contra Lisboa, mas é uma questão que eu tenho falado aqui com a malta, vai toda a gente para Lisboa.
Eu estou em Lisboa neste momento. Não, eu vou para Lisboa, que é como quem diz, que eu também vou para Londres, que é como quem diz. Se existir uma casa para mim em Lisboa a um preço praticável, eu vou para Lisboa. Agora assim é tipo em 2027. Não, estou a pensar, por acaso, agora nesta fase da minha vida, estou a pensar em ir para Lisboa, que pode ser uma coisa estranha. Dado que eu sou a pessoa que corrige sempre os outros, sou preconceituosa, tipo, imperial, desculpa, não sei o que é. Um fininho já sei. Não, opá, não tem, não tem. Eu já vivi 3 meses em Lisboa quando tinha 19 anos, estou no Hot Club, naquela altura em que eu achava que, afinal vou ser. Agora disseram que eu canto bem, agora vou ser cantora de jazz. Funciona sempre bem. Vou ser flautista do clássico, está bem. Vou ser cantora de jazz, também não, mas este só durou 3 meses. Pá. Vou ser qualquer coisa que me chamem, porque eu até canto e toco flauta, pode ser. E quanto a Lisboa, estou a sentir que nesta fase da minha vida, e porque, opá, sei lá, como é que eu te podia dizer isto sem dizer isto? Pá, porque também passei por momentos de depressão que me impediram, em que eu tive que sair de projetos no pós-pandemia. Pá, e eu sinto que no Porto, adoro o Porto, atenção, eu sou de Espinho, mas moro no Porto há, eu ia dizer 5 anos, mas eu digo isto, moro no Porto há 5 anos, há 5 anos, pá, é que eu digo isto. Portanto, eu moro no Porto, pá, há 8. E foi o sítio em que eu me adaptei bué da rápido e acho que faz todo o sentido para mim. Mas neste momento estou a sentir que o mercado musical no Porto, para mim, já está a ficar um bocado esganado, mas isto tem a ver com o meio não ser enorme, quer dizer, não é que tenhas um meio enorme em lado nenhum, mas em Lisboa tens mais, mas também com o facto de ter passado por projetos com caracteres tão diferentes, que eu sinto que já conheço assim, de grosso modo, a grande segunda liga dos músicos portugueses. Segunda liga no bom sentido, não é? Só para dizer que. Não, também já estive na primeira liga, vá. Estou só a falar em termos de Caxias, não é? Em termos de qualidade musical, por amor de Deus. Mas é isso, então, opá, Lisboa, não estou a ver Lisboa como tipo o American Dream, que depois nunca acontece. Mas preciso pelo menos de experimentar. E ao contrário dos meus 19 anos, pronto, nesta altura já tenho vários amigos em Lisboa, que não têm que ser necessariamente lisboetas, estou a brincar, qualquer dia chinam-me com estas brincadeiras, a sério.
Não,
E pronto.
é assim que tu vives e é assim que tens uma história para contar.
É verdade. É verdade. E pronto, pá, olha, a ver se tenho história para contar agora ou daqui a 5 anos, quando os preços das rendas não aumentarem. Não sei qual que previsão é esta, mas sim, gostava de experimentar Lisboa. Pois olha, depois venho ao mundo.
É isso mesmo, é isso mesmo. Não, eu é que faço sempre esta brincadeira porque por esta teimosia de ter ficado sempre em Braga e de acreditar que nós podíamos e devíamos ter criado um bocadinho mais nichos em Portugal. E conseguimos, de certa maneira, só que são ciclos. O Porto continua a ser uma cena incrível de produção.
É isso. Isto tem muito mais a ver com uma cena pessoal do que propriamente do meio em si do Porto. Ou seja, são as duas coisas, mas tem a ver também com a minha especificidade de sítios onde eu me fui encaixando e pronto, e acho que é isso.
Mesmo. Olha, está aqui mais uma pergunta do Bruno Eurico que pergunta: aquilo que vocês quiserem para quando? É banda, ok? Aquilo que vocês quiserem, não é o que eu e a Catarina quisermos.
Não, é o pior nome de banda, só para os que não estavam aqui antes, e o nome da minha primeira banda também. Opa, muito honestamente, eu hoje sou muito, é tudo terra a terra, lá está, deve ser o Mercúrio Retrógrado ou o Júpiter Faxe, não sei como é que é, mas aquilo que vocês quiserem, como eu estava a dizer, foi a minha primeira banda, portanto eu devia ter 16 anos, quando aquilo é um projeto de, aquilo literalmente, é um projeto de 5 vozes e 5... Não é 5 instrumentos de bolso, mas somos todas cantoras e instrumentistas e fazemos versões de músicas de filmes, mas quando é mesmo versões, não é covers nem lá perto, fazemos mesmo assim uma misturada valente com músicas das bandas sonoras de filmes. E para quando? Respondendo ao Bruno Eurico, que by the way já nos programou na Casa de Ló aqui há uns anos, portanto a pergunta dele tem ratoeira, mas nós agora estamos paradas porque isto é um grupo. Do que quer que seja, mas principalmente de amigas ou amigos, aqui não há diferença entre géneros, que é uma pergunta que me fazem e me irrita muito. Como é que é trabalhar só com raparigas? Deve ser, ai meu Deus, eu tipo, não sei, tenho os mesmos problemas criativos que tenho sou teimosa na mesma com gajas como com gajos, é exatamente a mesma coisa. E com isto ainda não respondi à pergunta, eu tenho este problema de vou a Roma para depois ter que para ir para a Bragança. Aquilo que vocês quiserem está parado até ver, mas parado é mesmo, não é aquele do estar a dizer parado que é para não dizer que acabou, não é? Não, está mesmo parado porque eu acho que isto entretanto vai voltar, não sei se é para a semana ou se é daqui a 2 anos, para respirarmos, somos amigas há muitos anos, 10 anos ou 12 anos de banda, convenhamos, e nós conhecemos numa altura em que, pá, 16 anos estávamos a formar a nossa personalidade. A fazer um percurso e pronto, inevitavelmente crescemos e há coisas que têm que tomar o seu tempo a se tornarem naturais, porque nós não queremos fazer a mesma coisa que não queremos ser as mesmas pessoas em palco que éramos com 16 anos, sendo que já não somos as mesmas pessoas
Claro.
no âmago. Pronto, então é isso.
Deixar a coisa, né, para perceber, tentar perceber, pelo menos.
Isto sou agora, parece que não, estamos todas chateadas e que não sei o quê, não tem nada a ver com isso, é mesmo respirar e perceber qual é que é o caminho que nos faz sentido.
Bocado eu vi em comentário dizer: dá-me aqueles cabos já, aqueles cabos.
Sabes que nós somos. Nós, não, aquilo funciona acústica, já te ensaia só ao vivo é que somos os cabos.
Estamos a chegar ao fim, mas eu estou muito divertido, ou seja, eu já me distraí, já ficava aqui a noite toda. Deixa cá ver.
Passa mal, amor.
As perguntas estão mais ou menos por cima. A malta está sempre aqui muito atenta e a deixar muitos comentários, são todos incríveis, vocês são todos incríveis. Ah, o que é que eu ia dizer? Coisas que a malta possa ouvir brevemente ao vivo ou possa ir ouvir em disco, onde é que tu queres que a malta ouça-se?
O Instagram tem, acho que tenha assim os linktrees da vida, não é? Porque vão mostrar tudo. Neste momento, olha, estou mais ativa com o Papercut, que também vai voltar com o formato. Nós estamos andando a fazer um formato de Papercut mais ensemble, mini ensemble, mas que também vai voltar em formato reduzido, para abrir as várias possibilidades de sítios de concertos e formatos. Portanto, tenho aí a página de Papercuts para visitar. Na verdade, no meu, no meu, na minha página pessoal, Tem lá os nomes dos projetinhos todos. Alguns, eu na verdade tenho que atualizar aquilo, porque há uns que eu já não estou, mas continuam a ser bons na mesma, sem comigo ou sem mim, nem. E olha, mas neste momento, se calhar, quero apelar, porque aos 5 mil likes, dá-se um passo geral no Festival Emergente. Portanto, estamos no Emergência a fazer publicidade ao Emergente. E há bilhete, passo 3 dias, early bird, por 20 euros. Por 20 euros, que são tipo 15 concertos por 20 euros, pelo amor de Deus, é tipo, é naquela fase entre a passagem, entre o Natal e a passagem de ano, que ninguém tem nada para fazer a não ser e curtir, não é? E dançar, que é para bater os quilinhos das rabanadas. Por isso, e é em Lisboa.
Perfeito, perfeito, malta. Vais deixar uma dica que eu já fui ouvir e gostei muito, já andei aí a buscar coisas e coisas, muito fixe, que eu não conhecia.
Então, eu deixei aqui uma dica que é a Rossana, que eu não conheço pessoalmente, portanto estou mesmo a ser imparcial, nunca falámos na vida, mas espero por uma mensagem tua a seguir, Rossana, para fazermos uma parceria de franjas. E pronto, eu não sei se a Rossana é de Lisboa ou não, mas acho que anda por estas zonas, e lançou um disco agora para aí há 2 ou 3 meses, que eu fiquei super boquiaberta. A Rossana canta e toca em português e em inglês. Epá, e é super fresco. Ela é super novinha. É agora nestas alturas que eu começo a perceber que já estou a entrar nos 30, man. Ai, tens 28, que nova, então estás aí a dizer o quê? Sim, mas é que começa a aparecer muita gente com projetos incríveis, já nascidos em 2000, que é assim uma coisa de. Mas ainda bem, eu estou aqui a ver a tua melancolia, a nostalgia da vida a passar, mas venham todos, por amor de Deus. E até aí a Rossana é um desses casos. É muito fresco, é uma coisa que, não é, acho que não é uma coisa desta geração. Há muita mania de todas as gerações acham que as gerações novas são não sei o quê, e na minha que era. Mas há uma coisa recorrente, acho que. Então, com o fenómeno, aí terá a ver com o fenómeno da globalização também, pronto, e de chegar mais música a mais pessoas, mas que é esta coisa não é? Gera-se uma moda, sei lá, por exemplo, em vocalistas rapazes, a certa altura havia muita gente a cantar à Manel Cruz, se é que me entendes, depois apareceu a fase do B Fachada, ou a fase agora do Zambujo e do Miguel Araújo. Nas raparigas ainda está para acontecer porque não há assim tantos. Ai há, ai há, ai há, programadores. Há mesmo. Tantos ícones no feminino. Manela Azevedo é o meu. E pá, a Rossana, não, não tem. Não, eu sinto ali uma frescura muito grande em termos de escrita, em termos de interpretação. Pois canta e toca, pá, muito bem. Olha, e agora entrou aqui a Joana Barra Vaz, que é outra pessoa que eu admiro imenso em termos de escrita e de voz e de seguir o rumo que ela quer musicalmente. Desculpa, Joana. A Joana é minha amiga, por isso é mais parcial, mas não deixa de ser isto tudo verdade. Eu e a Joana vamos. Isto é aqui uma informação em primeira mão que ninguém decidiu dar e não é oficial, mas eu vou dá-la na mesma. Depois a Joana vai-me bater, que é nós vamos ter. Eu, a Joana e a Mariana Camacho, que é outra artista incrível madeirense, vamos ter uma banda no feminino.
Yes.
Ainda não temos repertório, rigorosamente nenhum. Se vai acontecer, sim. Vai. Pronto. Isto é o próximo passo. Uma gaja de Espinho, uma gaja de Lisboa e uma gaja da Madeira. O que é que achas?
Acho incrível. Já está. Pronto. É, já está. Já está. Já ganhou. E o Emergência sempre sempre a revelar cenas. Mal tem no Emergência que tudo acontece. E está a chegar uma pausa. Vai chegar uma pausa no mês de dezembro. Mas eu depois já falo sobre isso. Mas incrível, Catarina, incrível. Estamos mesmo a chegar ao fim. Porque isto passa num programa amanhã, que é um programa que tem uma hora e depois o Sérgio não consegue encaixar. Mas eu estou a adorar. Eu ficava aqui a noite toda. Depois vamos fazer um after, pessoal, que é no Facebook. E depois do Facebook vai para o.
Exato. Não, na verdade, nós podemos ficar a falar mais uma hora, que depois, se o Sérgio cortar as voltas que eu dou até chegar à resposta pedida, é na boa, é na boa.
Malta está muito atenta porque estão aqui, não saem. Grande abraço para toda a gente que está aí. Está bem agora o grande amigo Ferna. Como é que estás? Um beijão para ti, meu. Malta está aqui, está atenta. E depois no fim a malta vem deixar muitas perguntas, sabes, e comentários. Mas quando
No
estão
final,
mesmo assim
gosto.
muito caladinhos,
Exato.
Pois é
Então,
que.
olha, passo Maria, eu faço essa pergunta ao próximo convidado, pode ser que ele saiba.
Olha, estás a ver, e foi. Estavas lá. Mas é assim, estamos quase a chegar ao fim. Sei lá, que mais coisas. O que é que tens assim de urgente para partilhar? Muito urgente.
Muito urgente para partilhar. Atenção à saúde mental. É sério, não, para.
Matinal, pois não, tu estás muito melhor agora aqui, não é? Tu não és muito matinal, tu disseste.
Ah, eu matinal, super, eu vou correr às 7 da manhã, vou correr, às 7 da manhã corro, às 8 estou a dar entrada no ginásio, nas urgências, digo, já, se eu fosse correr às 7 da manhã estava nas urgências às 8. Não, sou uma pessoa notívaga, acima de tudo notívaga, logo muito deprimida, percebes? Em que é que isso se revê em canções? Não, não é se revê. Bem, desculpa, não estou com os termos em dia. Em que é que isso sim? Em que é que isso nota na escrita das minhas músicas? De maneira nenhuma. Não consigo escrever músicas, sou demasiado autocrítica. Mas escrevo coisas bem melancólicas, estás a ver? Mas depois acho que é tipo, epá, foi isto soa a não sei quê, isto soa a, não soa a mim. Não soa a mim. Resultado, só escrevo textos prosa. E coisas parvas, realidades e parvoíce ao mesmo tempo assim nas redes sociais. Depois dizem, mas tu escreves muito bem, eu sim, mas depois isso não dá canções.
Ah. Pois nós não falamos sobre isso e podemos terminar com isso, malta. Obrigado aí pelos cumprimentos, malta está aí. Olha, estás a ver muita malta muito feliz. E na malta que não conhecia, como é que é possível que não conheciam a grande Catarina? Mas agora muito, os mesmos, nunca mais. É isso que estamos aqui a fazer, é por isso que estamos aqui. Essa cena é super uma pergunta horrível e clichê, mas de vez em quando eu faço, que é a cena de compor vem de tudo e mais alguma coisa, ou há um processo? Ou seja, porque há cenas que vêm de um livro, vêm de um passeio, vêm de uma ideia, vêm de uma cena, estás tipo a tomar banho e estás a pensar numa palavra. Como é que flui para ti isso?
Para mim não flui, que era o que eu estava a dizer. Não, eu tenho, estou a falar sério, eu tenho.
Mas quando acontece melhor, é quando o quê?
Ah,
Já
pá.
reparaste que é um padrão?
É o clichê de estar à noite com as melancolias todas à flor da pele. Outras vezes a queixar-me com as melancolias na mesma, mas a culpa é do capitalismo, e será sempre, quer que seja, a culpa é do capitalismo, né? Que eu posso estar muito triste e não sei o que, daquela história do estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos, mas eu posso estar a chorar muito no meu iate, ou posso estar a chorar muito no meu barquinho a remos, né? Mas pronto, mas pá, se calhar faria mais sentido eu falar-te no minuto e 52 que nos resta de tempo, falar-te da prosa que levou a fazer gestão de redes sociais, aí sim, finalmente escrever deu para alguma coisa remunerada, que aliás, que também é por isso que eu estou a fazer este trabalho no Emergente e não só, porque a parte jurada, aqui foi fixe, foi ali há mesmo as duas coisas, que é, pronto, jurada enquanto música. E coordenação de comunicação enquanto a jovem iletrada que sou, porque nem o 12º ano tenho, mas que até me safo a escrever porque ponho as vírgulas no sítio certo. E pronto, e aí em prosa, eu acho que tem uma coisa de esta cena do síndrome de impostora também se revela na arte que se faz, feliz ou infeliz, não, infelizmente para mim, acho eu. Que é, epá, se eu sentir que estou a fazer uma rima forçada, como se a música estivesse em todas ter rima, não é? Mas pronto, dar esse exemplo. Se eu sinto que a coisa é forçada, as pessoas podem não saber, não é? É esse o truque de, ou não? Há muito tipo de escrita de canções, mas supostamente. Nada tem que ser verdade, não é? Para estar escrito. Mas eu, epá, tem que ser tudo tão honesto e tão verdadeiro, mas tipo no sentido de realidade pura e dura, tipo Fellini, mas um bocadinho mais enfeitado, se calhar, que depois dá-me esta coisa de não conseguir mesmo escrever a coisa bué de bonita, cheia de metáforas e coisas e não sei o quê. Por isso é que eu funciono mais em prosa. E que pronto, sempre com o meu humor pelo meio para aliviar, ou se calhar não, mas em prosa resulta muito melhor a minha escrita.
Aí, a fórmula está perfeita, é isso. Disseste tudo, é uma fórmula perfeita. Aposta, Catarina, vai com isso. Estou-te a dizer aqui, fica registado. Essa fórmula é essa, vai, é isso, vai. Aí é.
quem eu faça, há quem eu tenha feito muito bem. O Manel Cruz não é. Ok, ok. Ele enfeita um bocado, mas é tão cru ao mesmo tempo que pronto, faz isso sem as pessoas notarem que ele está a fazer isso, que é perfeito.
Olha, eu adoro. Eu tenho ouvido uma pequena parte, mas pronto, vou puxar aqui a brasa. Tenho ouvido alguns disquinhos de bateristas solo que estão a aparecer muito mais, super criativos, e que já não é só para aquela cena baterística, estás a ver? E eles estão a começar a assumir as hesitações e os erros, e eu adoro isso. E curiosamente é uma coisa que eu estou a sentir naturalmente antes de ouvir aqueles discos, e continuo a sentir e quero continuar a sentir depois, que é, eu também sinto, não sei porquê, na fase de vida em que estou, em que quero tocar com hesitações e quero assumi-las, tipo, porque acho que fazem mesmo parte, estou farto do padrão limpinho, não sei explicar.
Claro que sim, não, não, isso é uma coisa que quando tu vais ver concertos ao vivo, que ficas admirado pela primeira vez de alguém que tu só conheces em disco e ficas muito admirado com o concerto ao vivo, principalmente se for de algum artista que tu nem, pá, nem ias com expectativas por aí além. Porque ouviste o disco e não foi uma coisa que te prendeu, mas por outro lado também, mas não, mas ficaste com curiosidade o suficiente para ir ver. E isso tem acontecido para o bem e para o mal, para o bem, porque depois tens surpresas ao vivo, mas para o mal no sentido, muitas vezes, de os discos são tão produzidos. E atenção que não tenho problema nenhum com isso se tiver mesmo a ver com estética, estás a ver? Como uso do autotune, tipo, eu posso ter o meu gosto pessoal de gostar mais ou menos do uso do autotune, mas pá, mas há casos, por exemplo, gosto ou não se gosta, o Pedro Mafama, a estética dele passa por ali e faz todo sentido que assim seja. Eu não ia ouvir o Zé Mário Branco com autotune. Foi estranhíssimo pensar agora.
Este episódio é melhor de sempre até agora. Não, mas sério. É isso, é uma bolha genuína, uma cena que tu estás a perceber que já não estou a brincar, já estou a falar a sério, ou seja, é isso, seja o que for, seja como for, como artista é isto que eu quero. E eu percebo muito bem o que estás a dizer, eu também sinto isso. Às vezes vais ver um gig e não te preenches, pode ser a tua expectativa, e muitas vezes é a tua expectativa, porque tu pensas,
Claro
é o que
que sim.
estavas a dizer, eles não vão fazer aquela cena e vão fazer outra cena. E não, eles fazem aquela cena e está-se bem, é isso, é super, é mesmo na boa.
É que depende tanto de contexto musical que for, depende de fatores. O último, acho que me lembro de me ter de ficar mesmo admirada, que eu, opa, já nos dávamos bem e eu já era fã do trabalho dela, mas ao vivo ainda não me estava a preencher a cena, que era a garota, não, a Cátia. E vi pela primeira vez ao vivo a Cátia agora no, no, na festa do Avante. Estive lá com Criatura, ou seja, com as redes sociais de Criatura, e vi a Cátia com o Lucas Argel, que é outro dos grandes compositores da nossa praça, pá, e foi inacreditável, e eu, pá, ali percebi, pá, era isto que me faltava aqui na cena da garota, era, se calhar era mesmo perceber como é que a voz dela funciona sem a limpidez do disco, mas que noutros casos não é por aí, é outra coisa qualquer. E ela ao vivo tem uma coisa que não é perfeita e está longe de ser perfeita, claro que ninguém o é, mas ela nem sequer notas que ela está a passar uma cena, não está preocupada se está a atingir aquela nota na perfeição, que é um bocado da minha cena também. Se calhar eu é porque não atinge mesmo a nota e desvio para outras. Não, estou a brincar, mas epá, é isso, é cada um jogar com o que tem e ser genuíno acima de tudo. Ou então não ser genuíno, mas divertir-se a ser a personagem, o que seja.
Eu vou ter que aproveitar essa deixa para terminar em grande. Eu sou aqui o realizador, então acho que não há volta a dar. Isto é o filme assim está perfeito. Este episódio, esta conversa foi espetacular, Catarina, brutal, mesmo fixe. Tenho pena que vais para
Altamente.
Lisboa ou tantas vezes ao Porto, mas
Não, não,
pronto.
mas é o que eu digo, os preços das casas ainda não. Ainda estou no Porto.
Muito bem. Catarina, que fixe. Obrigado e a toda a malta.
Momento.
Olha, beijões grandes. Muito obrigado mais uma vez. Conversa, obrigado. Estás a ver? Valeu a pena.
Altamente. Beijinhos a todos e obrigada pelo convite, Rui. Até já.
Beijão.